Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Saiba tudo sobre compostagem doméstica. O biólogo Daniel Reolon concedeu ampla entrevista sobre o assunto. E ainda, a Associação Caxiense de Apicultores promove qualificação para iniciantes. A atividade ocorre quinzenalmente a partir deste setembro. Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os teus amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a compostagem. A compostagem é um processo biológico onde micro-organismos e animais invertebrados transformam matéria orgânica como frutas, cascas de ovo, fezes de herbívoros, restos de café e etc. em uma substância homogênea de cor castanha, com aspecto de terra e com cheiro de floresta. É o adubo. O biólogo Daniel Reolon explica a importância desse processo para o bem-estar coletivo.
Mas a questão, por exemplo, da compostagem é um tema em que muita gente, primeiro, não sabe nem o que é. Segundo, acha que só pode fazer em quem tem terreno com quintal, enfim, né? Casa com quintal. Ou então acha que é uma coisa que é para o outro fazer, não para si. Vamos acabar com esses mitos. Afinal de contas, o que, que é a compostagem e qual o papel da compostagem no contexto atual?
Perfeito. E eu começo, né, já dizendo que o clima, né, a gente comentou do clima no início, né, o clima tem tudo a ver com essa questão da compostagem. Por exemplo, a gente vê as mudanças climáticas, né, hoje só por a gente não dar o destino correto para a compostagem dos nossos resíduos orgânicos, quando a gente envia para aterros sanitários ou lixões o nosso lixo orgânico, o nosso resíduo orgânico, ele acaba contribuindo por cerca de 15% da poluição que a gente gera nas nossas cidades. Então, um estudo que foi feito em São Paulo, imagina que 15%, só para a gente não descartar de forma correta nossos resíduos, a gente contribui por 15% de toda a poluição de uma cidade, só por não dar o destino correto para a compostagem. Então, a compostagem ela vem justamente para a gente ter essa mudança, essa transformação no resíduo orgânico, para que a gente deixe de fazer uma poluição uma poluição dentro das nossas cidades, no nosso dia a dia. E a compostagem ela vem para a gente resgatar também o que já era feito no passado. Nossos avós, nossos bisavós, não tinha coleta seletiva, não tinha coleta de orgânico seletivo, reciclável, né? Eles já faziam compostagem naturalmente. Então eu, por exemplo, estou no interior, e aqui no interior, por exemplo, não passa coleta de orgânico, a gente faz compostagem diretamente, né, no ambiente externo, numa composteira que a gente tem aqui. E na cidade também deveria ser assim, né? A gente acabou por comodidades muitas vezes, né, até por incentivo das políticas públicas, a gente se acomodou na zona de conforto de que a gente simplesmente bota tudo numa sacola plástica, né? A resíduo orgânico que demora 60 ou 90 dias para se decompor, a gente bota tudo isso junto numa sacola plástica que demora 400, 500 anos para se decompor e a gente manda lá para um lugar que é onde a gente enterra e isso não está correto. E a compostagem ela vem justamente para a gente resgatar e mostrar que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, dentro da minha casa, em qualquer ambiente, sem causar nenhum tipo de impacto. Essa compostagem basicamente é essa transformação, a gente transforma resíduo orgânico em adubo, né, em coisas boas para a natureza. A gente fecha um ciclo, a gente reintroduz isso na natureza, né? Quando a gente manda para um aterro sanitário, para um lixão, a gente está fazendo um ciclo linear, fazendo algo linear, onde a gente produz lá no campo e a gente descarta num lugar errado e a gente não recicla esse material, né? Uhum. A reciclagem é um sinônimo de compostagem. Só que a gente trabalha o nome reciclagem mais para, por exemplo, resíduos plásticos, metais, vidros, né? E compostagem é o nome da reciclagem dos resíduos orgânicos. Entendi. Então hoje quando a gente bota num resíduo orgânico, né, por exemplo em Caxias do Sul, a gente bota esse material lá no orgânico, ele não vai ser reciclado. Ele é tratado como, a gente, nome técnico, né, dizendo, como rejeito, aquilo que a gente rejeita. E para vocês terem uma noção, em Caxias do Sul hoje se gera mais de 400 toneladas, 400 mil quilos de resíduos todos os dias, gente. Então é uma quantidade muito grande e aí tá a importância de a gente dar um destino, uma reciclagem desse material.
O que é reciclável? O que, que é compostável, melhor dizendo? Porque reciclável pode ser também outras coisas, né? Mas vamos pegar assim. O que é compostável?
Ó, o compostável, o que é compostável, basicamente tudo que veio de uma origem vegetal ou animal, veio de um ser vivo, ele pode ser compostado. Só que existem várias formas de a gente fazer compostagem. Por exemplo, aquela compostagem que a gente faz em casa, dentro de, uma composteira doméstica, tem algumas restrições, porque a gente está fazendo dentro da nossa casa. Então, eu trabalho mais com esse princípio de que a gente pode fazer dentro da nossa residência, e é o mais correto, porque a gente evita que a gente transporte esse material, que a gente tenha que ter um caminhão recirculando a cidade inteira todos os dias. Então, a gente, com essa ideia de compostagem no local, que é a compostagem doméstica com utilização de um minhocário, ela é o mais correto. E aí, ali, a gente tem uma restrição. Como a gente tem dentro da composteira uma minhoca, um ser vivo, é que nem nós, eu sempre brinco, né? Ah, eu gosto de uma coisa, tu provavelmente gosta de comer outra coisa, e a minhoca, ela come outras coisas diferentes. Então tem algumas coisas que elas não gostam. Então, por exemplo, carnes, coisas que vêm de origem animal, ela não gosta muito de comer. Então isso não dá pra botar numa composteira doméstica. Coisas que são muito cítricas, como limão, mas é bem focado no limão, ele não pode também ir pra composteira. Muitas coisas que a gente bota sal e vinagre em excesso, que acaba desregulando até o próprio adubo que a gente vai gerar, também não podem em grande quantidade dentro da composteira. Então a gente tem algumas restrições do que não pode. E o que pode é infinito. A gente tem, por exemplo, casca de banana, casca de caqui, casca de bergamota, várias coisas que podem ir dentro da composteira. Veio de um vegetal, basicamente, né? Folha, serragem. A gente pode colocar restos de saladas, né? Quando a gente vai fazer a higiene das saladas, a gente pode colocar dentro da composteira e transformar em adubo.
Olha, então, não sabia disso que você acabou de falar. E resto de salada, então aquela saladinha temperada que a gente já temperou e sobrou um pouquinho, essa não é ideal colocar na composteira, então.
Isso, até eu recomendo que é o seguinte, né? Quando a gente vai fazer a composteira, botar na composteira esse material, ele até pode ir, desde que, vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça, lavo em cima daquela salada, então o vinagre e o sal, eles vão ser lavados junto com a água e vão descer pelo ralo da pia, e aí vai sobrar só o vegetal mesmo ali no final. E aí esse vegetal pode ir na composteira, desde que tenha esse procedimento, vou lavar a louça, eu já vou aproveitar e dar uma lavadinha naquele resto de alface que sobrou lá na minha bacia.
Entendi, perfeito. Dúvidas comuns, agora só do que pode, né? O que é compostável. Por exemplo, as pessoas falam muito sobre casca de ovo, pó de café e aquela bituquinha de cigarro para quem é fumante, né? Aliás, hoje a gente é um dia de falar sobre tabagismo também, mas vamos pegar esse gancho, né? O que faz com os restinhos? Pode ir, é compostável ou não?
Bom, começando pela bituca de cigarro, né? A bituca de cigarro contém diversos compostos químicos tóxicos que a gente nem faz ideia, na verdade tem muitas diferenças, né? E isso tudo é tóxico para nós, né? E para a minhoca também vai ser, e para o adubo que vai ser gerado, imagina que a gente vai gerar um adubo que tem que botar numa plantinha, e aquilo ali vai ser mal para a plantinha também. Então faz mal em toda a cadeia. Bituca de cigarro, né? O conselho é não vamos utilizar, né, o máximo possível, tentar não utilizar nenhum cigarro e, obviamente, não colocar isso dentro da composteira. Não dá, isso tudo vai para rejeito, isso sim vai lá para aterro sanitário. Daí não tem muito o que fazer. O certo seria até ter um procedimento para reciclar esse material que hoje causa uma poluição ambiental bem grande. E os outros dois quesitos, né, a casca de ovo. A casca de ovo na composteira, a casca de ovo é como se fosse uma rocha, praticamente, né, um calcário, assim. E ela demora muito mais tempo para se decompor, mas ela pode ir para a composteira assim. Por exemplo, eu sempre brinco, né, que tem duas formas de a gente fazer esse procedimento com a casca de ovo. Minha mãe, ela, quando ela faz pão e bolo, né, ela vai lá e separa aquela quantidade grande de casca de ovo, bota numa caixa de sapato, seca aquilo ali em sol, depois tritura no liquidificador e aí ela bota direto na plantinha. Porque não precisaria, ela já está triturada, ela já está pronta aquele adubo para ser usado. direto à casca de ovo. Tu bota uma colherzinha por ano nos vasinhos, já é maravilhoso para se colocar nas plantinhas. Mas, óbvio, pode sim ir na composteira. Se não tem tempo para ficar secando, né, triturando e tudo mais, então tu pode simplesmente pegar esse material, né, e botar direto no composteiro. Ele só não vai se decompor de cara. Quando tu vai tirar teu adubo, tu vai ver a casca de ovo lá e ela já vai ter, ela vai estar higienizada sem nenhum tipo de problema, né? Tu só vai pegar esse adubo com casca de ovo e botar na plantinha. E aí, ao longo dos anos, que aquela casca de ovo fica lá no vaso ou na tua horta, né? Ela vai se decompondo aos poucos, como se fosse uma rocha lá na natureza. Ela vai erodindo, né, limpando e soltando esses calcários, cálcios, minerais, que são muito importantes para as nossas plantas.
Perfeito, bem respondido. Daniel, deixa eu tirar agora outra dúvida, né? No início da entrevista eu mencionei que as pessoas acreditam que a compostagem, ela fique melhor ou ela deva acontecer para quem tem casa, com terrenos, pátios grandes. É possível fazer compostagem em qualquer lugar, inclusive em apartamentos, em condomínios?
Em qualquer lugar. Por exemplo, eu estou num quarto aqui e eu poderia ter uma composteira nesse quarto aqui, exatamente. A gente já instalou composteiras, né, em cidades diferentes, Caxias, né, por exemplo, em kitnets. A pessoa tinha uma cama, uma geladeira ali do lado da cama praticamente, e uma pia e um banheiro. E era isso, era um kitnet, né, um ambiente ali pequeno. Ela tinha a composteira entre a cama e a geladeira, ela botou a composteira dela ali. As pessoas acreditam que dá cheiro, que vai dar algum prejuízo para o ambiente que a gente está, e não, na verdade a composteira doméstica, ela foi feita justamente, a gente faz o treinamento, quando a gente entrega a composteira com tudo prontinho, a gente já faz um treinamento ali de meia horinha, tu já aprende a fazer compostagem, e é uma compostagem de uma forma simples, que não dá cheiro, não causa nenhum tipo de prejuízo pro teu ambiente. Então ela pode ser feita em qualquer lugar. Claro, aqui eu tô falando de um exemplo esdrúxulo, né, botar no meu quarto. Mas não é necessidade, tu vai botar na tua sacada do teu apartamento, na tua área de serviço do apartamento, na própria cozinha, onde é que tu gera o resíduo orgânico em maior quantidade, tu pode colocar nesses ambientes de forma tranquila, sem causar nenhum tipo de problema. E antes tu tinha me feito uma pergunta que eu não te respondi, que é sobre a borra de café. Borra de café pode ir à vontade dentro da composteira, inclusive forma um adubo maravilhoso.
Bom, agora então vamos falar sobre como é que faz, né, por exemplo, uma composteira, porque eu sei que algumas pessoas, suponho que você também, né, Daniel, não sabia que você talvez tenha esse projeto de entregar já a composteira pronta para as pessoas, porque essa é a grande dúvida, né, tudo bem, eu preciso de minhoca, eu preciso de uma boa terra, eu preciso de areia, ou eu preciso de pedras, e às vezes as pessoas não têm tudo isso, né, então elas vão buscar alguém que tenha e que forme a composteira, porque são camadas, né? Eu sei que dá para fazer de forma caseira, né? O seu projeto, digamos assim, de ecologia em casa, botar famílias, as crianças a fazer, mas nem todo mundo gosta ou tem o tempo para fazer e quer ter uma composteira. Como que funciona na prática?
Bom, na prática, tu precisa de um recipiente plástico, né? Que é uma composteira doméstica, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com compostagem doméstica, né? E aí a gente tem a composteira já toda pronta, né? A caixa pronta, né? E tu só vai precisar de serragem, minhoca e o resíduo orgânico. Então são três itens aí que são essenciais para se fazer compostagem e é simples assim. Não precisa de terra, pedra, nada disso. Só tu vai precisar de serragem, que a gente já entrega no kit, né? De composto com as caixas, a minhoca e o restante é só pegar o resíduo orgânico, né, botar dentro da composteira, cobrir com serragem e tá feita a compostagem. O resto acontece, a mágica acontece ali dentro sem muito mistério. Uhum. Né? No dia a dia, então, tu vai separar teu resíduo orgânico lá na cozinha, vai girando, enche lá um baldinho de uma lixeirinha de resíduo orgânico, de acordo com o que pode ir na composteira, né? E aí tu vai separar esse material, depois de um tempo tu vai pegar e vai levar até a tua composteira. Tu despeja ali dentro da composteira, tu cobre com serragem, né, que já é fornecida, e ali tu tampa ali e deixa ela lá. Então não precisa fazer nada muito além disso, entendeu? É bem simples de fazer. No dia a dia eu até brinco, né? Tem gente que mora lá, sei lá, no décimo andar de um prédio. É mais fácil fazer compostagem do que tu sair de casa. Imagina nesse dia frio, né? Tu sair de casa, descer o elevador e ir lá, botar o lixo lá de fora, lá na lixeira. É mais fácil do que isso. Tu pega o lixo teu, bota dentro da composteira, e tá feito, é só isso, bota e cobre com serragem, é muito simples.
Daniel.
As pessoas às vezes complicam, acham que, nossa, vai ter que botar uma grande quantidade, vai ter que fazer um grande mistério, né? Fazer. Não, é só resíduo e serragem, e a minhoca tu só bota uma vez.
É que é, por isso que esse serviço aqui a gente está prestando no rádio, nem né? Todo mundo sabe que funciona assim. Vamos lá então. Isso minhoca, aí. Onde é que a pessoa consegue, por exemplo, eu estou em Caxias do Sul ou moro na zona urbana, quero ter uma compostagem, já sei que agora tu tens aí a composteira, tem algumas empresas que estão fazendo, mas muitas vezes a pessoa vai pedir, né, nessa empresa e leva muitos dias para ficar pronto, né? Dependendo do tamanho que você quer. Então, deixa eu te perguntar, tempo que você espera para ter uma composteira, se você quiser comprar, e onde você encontra as minhocas para também colocar lá depois na composteira?
Tá, então vou fazer meu merchan aqui, então vou aproveitar. Não, a composteira tu adquire direto com a empresa, com a compostagem mesmo. A gente depois pode passar meu número, meu próprio número ali, que tu consegue adquirir essa composteira. Em um dia, né, no mesmo dia, às vezes, a gente já entrega essa composteira direto na residência da pessoa. Aí vai um técnico da empresa, vai lá, entrega essa composteira, faz essa instalação, entre aspas, que é só entregar mesmo, escolher o local onde ela vai colocar. Faz um curso de mais ou menos uma meia hora, 45 minutos, onde tu tira dúvidas e explica como funciona o processo de composteira, da composteira. Já vem junto com a composteira, já vem a minhoca, já vem a serragem, o curso, tudo incluso, né? E esses valores, né, de ter a composteira, de ter a minhoca, a serragem, o curso, tudo, é a partir de R$ 260,00 tu tem o kit já pronto, entregue na tua casa. Já na cidade de Caxias do Sul, de frete gratuito. Então é tudo entregue direto na residência. E a pessoa, no mesmo dia, ela pode ter a composteira.
Muito interessante. E qual a capacidade, por exemplo, de uma composteira pequena, essa que tem o preço mais básico, Daniel? Pra gente ter uma ideia, né? Ah, eu, sei lá, minha casa tem 4, 5 pessoas, e hoje as pessoas estão cozinhando mais em casa, até pela questão do preço, né, Daniel? E também pela questão de cuidar da saúde, acaba que muita gente faz isso. Então, gera bastante casca de vegetais, né?
Isso. As composteiras, então, elas variam de realmente de acordo com o número de pessoas. Que pensa que cada pessoa gera uma quantidade de resíduos por dia. Uhum. Então, a gente tem essa composteira PP, que a gente chama, né? Que ela é para uma pessoa, então é R$ 260, né? Depois tu tem a composteira P, daí ela já vai ser um pouquinho maior. Então, a primeira é 70... A gente fala em litros, né? Mas ela não ocupa um grande espaço na tua residência, não, né? Ela parece que vai ocupar um grande espaço, mas... Uma é a PP, 75 litros, a outra ela já vai ir para 113 litros. Elas são composteiras que vão aumentando a litragem, mas elas não vão ocupar um grande espaço, elas vão aumentando como se fosse um prédio. Uhum. Né? Elas vão aumentando o andar dela, como se fosse uma caixa empilhada em cima de outra caixa.
Uhum, entendi.
Aí tu vai ter desde a composteira PP para uma casa de uma pessoa até uma GG para casas de 6, 7, 8 pessoas. Ou até, por exemplo, se você está me escutando e é, por exemplo, é de um restaurante. Pode fazer conjuntos de composteiras que tu vai dar o destino do resíduo orgânico de um restaurante, de uma escola, de infantil, de uma escolinha, de uma escola maior. Qualquer lugar pode ter composteira. Onde tu gera um resíduo orgânico, seja no refeitório, no restaurante, em qualquer lugar tu pode ter uma composteira e dar o destino correto para esse teu resíduo.
Super interessante saber disso. Agora, Daniel, a grande pergunta, né? Ok, tenho uma composteira, já estou fazendo esse processo, já estou melhorando o meu entorno, né? O que eu faço com aquele resíduo? Normalmente a gente fala que o produto, né, de uma compostagem é o chorume. Não sei se está correto, estou te perguntando, me ajuda com isso. Uhum. E o que tu faz com essa sobra, aquilo que é produzido, digamos assim, numa composteira, que tu faz com ela?
Ótima pergunta, né? É uma dúvida que muitas pessoas, por exemplo, quem tá em apartamento, né, tem, né? Ai, mas eu não tenho uma horta, eu não tenho, sei lá, 50 plantinhas na minha casa, eu tenho só uma plantinha lá e é um cactus, né? O adubo que a gente gera dois tipos de adubos dentro da composteira. A gente gera o adubo biofertilizante, a gente chama de biofertilizante porque chorume me dá uma impressão que o negócio é fede e cheira mal, né? Não, no, no adubo ele não cheira de nenhum tipo. Tu pega na mão ele, inclusive, que ele não faz, não tem nenhum tipo de cheiro. O biofertilizante, ele é um adubo líquido que tu gera. Inclusive, eu tô de cara aqui por uma janela que tem umas orquídeas, aquelas de dedinho que eles falam, uhum, né? E passa biofertilizante, elas vêm lindas nas orquídeas, né? E aí tu borrifa o biofertilizante, tu pode borrifar nas tuas plantinhas. E o adubo sólido, que a gente chama de humus de minhoca, né, ou terra preta, né, tu só tira uma terra preta de dentro da tua composteira, aí tu pode também usar nas plantinhas, ambos os dois tu pode usar em plantinhas. Ah, mas eu não tenho plantinha, o que que eu faço? geralmente o que se faz? As pessoas doam para mãe, para avó, por tio, para tia, né? Que tem talvez uma casa, moram em casa. Ah, mas eu não tenho ninguém que mora em Caxias do Sul, ninguém consegue utilizar esse material. Se a gente for olhar, Caxias do Sul é uma cidade incrível porque tem muita árvore. A gente tem muitas plantas na rua. E aí se sai para fora do prédio que você mora, né, ou da sua casa, tu vai ver que tem uma plantinha, tem uma árvore lá, e muitas vezes ela tá no meio, sei lá, de calçada e concreto, né, dá para dar um adubinho para essas árvores ali da rua, né, e o que pouco que gera na residência, no apartamento, tu pode dar para essas plantinhas que estão no lado externo, né, na rua, né. É só colocar ali que elas já vão ficar super felizes. Às vezes até no hall de entrada do prédio, né.
Olha que interessante.
Tem plantas, né?
Uhum.
Então, não é desculpa, né? A gente, não tem o que fazer com isso, então não vou fazer minha parte. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, porque polui o meio ambiente, a destinação dos nossos resíduos, e o adubo a gente com certeza tem um lugar para dar um jeito, né? Inclusive, se a gente quiser ir mais atrás, ainda a gente tem 3 hortas comunitárias aqui em Caxias, pelo que eu lembro, né? Então, hortas comunitárias precisam de adubo muitas vezes. Então, dependendo da pessoa, ela pode ajudar essas pessoas que plantam de forma comunitária na cidade a produzirem mais, a produzirem seu próprio alimento, terem sua soberania alimentar.
Bacana demais. Eu fiquei pensando, matutando nas minhas ideias. Que bacana, né? Se os condomínios, adotassem uma composteira grande, né? Para todo, dependendo, claro, o condomínio pode ser mais do que uma até, para que todos os moradores fossem, digamos assim, incentivados a colocar esses resíduos, né? Essas sobras de vegetais na composteira ao invés de no lixo, como melhoraria a vida de todo mundo, né? Nossa,
sabe que
legal.
A gente já tem projetos assim em Caxias, viu? Não, a gente não precisa ir longe, não. A gente já tem em Caxias, eu dou um exemplo, um condomínio que tem, faz isso, Porto dos Vinhedos, que fica ali na BR-116. Eles já têm uma composteira, eles têm 3 conjuntos de composteiras maiores, assim, e eles, o pessoal que aderiu, né, ele é voluntário, uma adesão voluntária, a pessoa vai lá, pega, bota, gera seu resíduo e bota lá dentro da composteira. Isso gera um adubo para a hortinha do condomínio, então o condomínio tem uma hortinha lá, o zelador cuida da hortinha, e também gera para, sei lá, o espaço que tem uma graminha, sabe? Às vezes tu vai no condomínio e a graminha tá lá secando sem nada de adubo, né? E aí tu pode gerar esse adubo já e tu deixa de gastar com manutenção, né? Pensa que um condomínio tem que comprar a terra, tem que ajustar, às vezes na própria casa tem que comprar terra para adubar a hortinha. Tu, dessa forma, tu não precisa comprar mais adubo, né? Tu simplesmente vai botar isso lá na tua horta, tu aproveita o máximo possível ali para todo esse material. Isso, então, condomínios, já tem restaurantes fazendo, né, esse processo. Então, eu tenho um exemplo de um restaurante, que eu não vou citar porque eu não pedi autorização, mas ele já bota todos os resíduos para dentro da sua composteira, né, e aí lá na composteira esse material vai decompor, vai virar um adubo, e esse restaurante doa o adubo para quem quiser levar para casa, o adubo biofertilizante, o humus de minhoca. E as pessoas já saem lá com uma experiência diferente, inclusive, do próprio restaurante. O restaurante deu o destino correto para o seu resíduo orgânico, aquele material virou vida, né, novamente. A gente fez o ciclo da compostagem, fez um ciclo que incentiva a dar vida novamente. Uma plantinha vai se adquirir daquele nutriente, né, que vai ser aproveitado. E aí, isso tudo vira... A pessoa que vai almoçar naquele restaurante, inclusive, se sente melhor, né, pensando no sentido de que... Opa, esse restaurante tá fazendo a parte dele, ele tá dando o destino correto pro resíduo orgânico. E hoje eu vou contar pra ti, em Caxias do Sul, a gente não tem nenhuma empresa de compostagem em grande escala que dê o destino correto para esse resíduo orgânico, tipo, que colete esse material, no sentido como se fosse uma codeca, né? Colete esse material e leve pra compostagem. A gente acaba tendo empresas que são do Rio Grande do Sul, mas que são mais distantes, né, de Caxias, que fazem esse trabalho, mas isso tem um outro impacto ambiental de transportar todo esse material. Mas é bem difícil essa questão de que a gente acaba não cuidando desse material, né?
Perfeito. Daniel, vamos lá então, deixa aí teu contato e o nome também para as pessoas que quiserem seguir o da tua empresa, não sei se pode ser direto,
pode ser.
No Instagram, coisa e tal.
Isso, nós temos nossa página lá no Instagram, é Compostadio, que é compostagem em italiano, então é Compostadio, com os 2 Gs e O no final, né? Sigam lá no nosso Instagram. Lá no Instagram também, na bio, também tem o nosso número, mas eu posso passar aqui também. Uhum. Nosso número, para quem quiser anotar, é 549-9957-3027.
Uhum.
Né? É só ligar ali, a gente já tem as composteiras à disposição, né? A gente agenda o horário, a gente entrega direto na residência ali e combina certinho como funciona a compostagem, ensina tudo. Porque esse é um grande dilema, né? Nosso dia é muito corrido, né?
Uhum.
E é quando eu pensei em fazer essa... criei minha empresa de compostagem, eu já fazia compostagem há 15 anos, né? E aí, por que que eu criei a empresa? Porque quando eu comecei a fazer compostagem, eu fiz coisa errada, eu não sabia fazer direito. Então, por isso que a gente já entrega com tudo pronto para a pessoa. Porque o nosso dia é muito corrido para a gente aprender a fazer compostagem e ir atrás e saber a informação. E a internet está cheia de informação, a gente não sabe se faz de uma forma correta ou não. Então, a gente já entrega tudo pronto para que, mesmo que a pessoa tenha um dia corrido, em 45 minutos a pessoa aprende a fazer compostagem. E no dia a dia dela, ela não precisa ficar pensando como fazer compostagem. Ela simplesmente separa o resíduo e bota dentro da composteira. Ela não, uhum, precisa ter uma técnica avançada. A gente ensina o básico ali, e com o básico você já consegue fazer compostagem de uma forma simples e prática.
Perfeito, perfeito. Nossa, esclarecedor. Daniel, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Olha que nós tentamos essa entrevista já faz semanas, né? Que bom que saiu, uhum, porque é muito útil.
Sim, é.
Muito obrigado.
Acaba que é corrida, né, a vida, né?
É
muito
verdade.
Obrigado pela parceria, por poder disponibilizar esse momento aí pra gente falar desse assunto, que é de extrema importância. A gente fica à disposição sempre quando precisar, a gente tá aí pra conversar sobre outros assuntos também, né, que a gente,
claro,
comentou que,
claro,
a gente podia conversar, né?
Certo.
Que é dentro da área, eu atuo dentro da área de educação ambiental também, então a gente tá aí pra falar de todos esses temas que são de tão relevância pra gente manter esse mundo saudável, um planeta mais limpo, mais organizado, e que a gente possa contribuir para que isso tudo aconteça da melhor forma.
Fechou todas. Obrigada, Daniel. Um abração, viu? Até. Tchau, tchau.
Um abração.
Valeu.
Tchau.
Você ouviu o biólogo Daniel Reolon. E no próximo bloco, a Associação Caxiense de Apicultores promove qualificação para iniciantes. A atividade ocorre quinzenalmente a partir deste setembro. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.